Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a presença de Deus declara aberta para a sessão. Solicito ao vereador, a vereadora Thaís, faça leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado o sacrifício. E se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma. Penitente, não desprezei um coração arrependido. Salmo 50, palavra do Senhor.
Obrigado, vereadora Thaís. Eu cito o vereador Leandro Ribeiro, que procede a leitura da síntese da anterior, bem como projetos e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente solicitou, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. E a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária 5 de 2018, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a garantia de prioridade na realização de exames necessários ao diagnóstico de neoplasia maligna, desde que haja suspeita médica específica. Usar a palavra os vereadores Lélia Varenga e pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usar a palavra as vereadores Eline Rosa, professora Geli Sanches, Antônio Gomide, Jackson Charles, Lisier Borges e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação de presentes e constatada a existência de quórum. Usar a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos, Teles Júnior, João da Luz, Antônio Gomide, Jackson Charles e Lélio Alvarenga. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 177 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Mamães de Anápolis, AMA, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de lei ordinária 183 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadã anapolina à senhora Simone Aparecida Pereira e determina outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso. Foi apresentado e lido requerimento de autoria do vereador João da Luz, com fulcro no artigo 40 do regimento interno dessa Casa de Leis, que requer que seja reforçada a participação da Comissão do Consumidor em parceria com o PROCON de Anápolis, para a realização de diligências junto a agências bancárias, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, e que essas diligências venham coincidir com os dias de maior fluxo de pessoas nos respectivos bancos, ou seja, no período que compreende início e fim do mês e em dias de pagamento. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Também houve votação de outros requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para a comunicação. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 21 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 6 de 2018, de autoria do vereador Teles Júnior, estabelece dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público e abastecimento de água e esgotamento sanitário de nosso município e da outras providências. Segundo projeto em pauta. Projeto de lei ordinária 7 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o serviço voluntário no município de Anápolis e da outras providências. São esses os projetos em pauta na sessão ordinária de hoje, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário. quero aqui registrar a presença do convidado da Câmara para a sessão de hoje, Dr. Gilmar Alves, presidente do Conselho de Execução Penal. Que convidado já para vir aqui à frente, Dr. Gilmar. O objetivo do convite, Dr. Gilmar, é que possamos dar oportunidade para ele, ouvir dele como que está se transcorrendo a questão da transferência de presos. Acompanhamos pela imprensa no dia de ontem que por volta de 60 detentos da cidade de Anápolis foram levados para Formosa, né? E tem uma discussão antiga que é dessa casa a respeito da destinação do presídio, né? O presídio de Anápolis vai servir aos presos de Anápolis, se vai servir aos presos de fora de Anápolis, como se dará essa sistemática. E julgamos oportuno convidar o Dr. Gilmar Alves para que ele possa nos atualizar dessa questão, para que possamos, em conjunto com o Conselho de Execução Penal, em conjunto com a OAB, em conjunto com o Judiciário Napolino, definir estratégia de atuação da Câmara, para que possamos entender o melhor caminho. Certamente, a transferência de um preso ou outro, de maior periculosidade, para outra comarca, pode ser benéfico ao sistema penal, ao sistema carcerário. Mas a transferência de muitos presos ocasiona uma dificuldade enorme para a família. Em regra, pessoas com dificuldades econômicas, ter um parente preso em outra comarca, por exemplo, como foi levado ontem, 60 para Formosa, obriga a família a sair daqui de Anápolis para ir lá visitar. Nas quintas-feiras, aqui em Anápolis, por exemplo, é levado ao presídio a chamada Cobal, né? E são alimentos para os presos, só pode entrar no presídio às quintas-feiras, por exemplo. Imagine só uma pessoa ter que sair de Anápolis a Formosa na quinta-feira para levar a alimentação e no domingo para ir visitar. Certamente vai ocasionar dificuldades logísticas e operacionais para essa família, vai privar também esse detento do convívio familiar, da possibilidade de ressocialização. Então é uma questão importante nós temos que discutir com o doutor Gilmar, discutir com os demais vereadores, discutir com a OAB, discutir com o Judiciário Napolino, porque a sistemática adotada pelo governo estadual é no sentido de fazer a gestão das vagas, de acordo com a lei aprovada pela Assembleia, e isso não podemos deixar que o presídio de Anápolis sirva novamente a atender interesses que não são os interesses da cidade de Anápolis. Antes da palavra do doutor Gilmar, então a inscrição no pequeno expediente do vereador Jean Carlos.
Cumprimentar a todos, cumprimentar aqui o presidente Hamilton, em nome deles, todos os pares, os ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham, TV Web, Canal 10, e os populares que se encontram aqui na tribuna. Cumprimento aqui o amigo Tirima, que está ali, da Jaiara, o doutor ex-procurador Edmar, que está aqui também presente, e cumprimento de forma especial aqui também o doutor Gilmar, que é uma ilustre advogado aí que dedica essa causa do sistema penitenciário. Seja bem-vindo, doutor Gilmar. Nós reconhecemos aqui os esforços do senhor e vem bem a calhar aqui, doutor Gilmar, com a repercussão que eu quero fazer aqui hoje. Nós apresentamos aqui ontem, vereador Lélio, e eu acho que ninguém mais sabe disso que o próprio doutor Gilmar que está aqui. Foi muito pertinente aqui a ocasião. Um requerimento que dispõe sobre a solicitação para que o município possa estabelecer uma revisão nos valores venais dos imóveis circunvizinhos ao presídio, doutor Gilmar. Porque nós temos acompanhado a dificuldade e a instabilidade ali das atividades do presídio, que tem gerado aos vizinhos, moradores vizinhos, comerciantes, sobretudo, uma insegurança, uma intranquilidade. E muitas vezes, doutor Gilmar, alguns não conseguem sequer, por exemplo, alugar seu ponto comercial, porque é um local que, infelizmente, se tornou ali depreciativo, em razão da própria dificuldade da questão carcerária que nós vivemos hoje, não só em Anápolis, mas em todo o país. Mas naquele local, no Jardim das Américas, muitos moradores têm nos procurado, que não conseguem, Lélio, alugar o seu estabelecimento, que não conseguem alugar a sua residência, e que os valores cobrados são os mesmos de uma residência do mesmo padrão em algumas quadras distantes, com valor daquele local um valor muito menor. Então, assim, uma casa que de repente tem um valor venal do mesmo padrão, a 3 quadras daquelas imediações, lá o valor é muito menor. Então, alguns moradores nos procuraram, relatando essa situação, essa intranquilidade, e o próprio Código Tributário, no artigo 27, doutor Gilmar, inciso 11, vereador Leandro, ele estabelece que o município, ao determinar a sua planta de valor, o cálculo do valor venal dos seus imóveis, deve levar os fatores, tanto de valorização, vereador Domingos, quanto de depreciação. Então, aquele local, aquelas quadras cinco vizinhas, nós estamos ali solicitando a Receita Municipal, a Secretaria da Fazenda, que possa revisar os valores venais e estabelecer valores mais módicos, levando em consideração que o preço de mercado atual daqueles imóveis não são compatíveis aos imóveis similares em locais distantes, mais distantes do presídio. Nós tivemos ali recentemente, o doutor Gilmar também vai falar nisso, fuga, tivemos ali explosão de muro, já tivemos ocasiões, inclusive, de detentos que entraram até na Escola Municipal Manuel Gonçalves, em residências particulares. E nós sabemos que a solução, muitas vezes, é de médio e longo prazo. Nós estamos vivendo esse imbróglio, um presídio novo, mas que já ventila aí o uso para o presídio na categoria regional, o que certamente não vai propiciar a eliminação da superlotação carcerária naquele local. E é o que nós esperávamos e ainda vamos lutar certamente para que isso ocorra, que utilize todas as vagas dessa nova unidade prisional para diminuir a superlotação naquele centro de inserção ali do Jardim das Américas. Mas a nossa proposta é essa, que o Executivo possa avaliar, vereador Mauro, naquelas três, quatro quadras circunvizinhas, os imóveis estão depreciados, o valor venal ali de um imóvel não é a realidade que se aplica hoje. Um imóvel que tem um aluguel, digamos, de R$ 1.000, quatro quadras distantes, lá de frente não tem de R$ 500. Então, os moradores estão questionando e muitas vezes cobrando essa diferenciação, possa ser levada em conta e que o município estabeleça um valor diferenciado para que o IPTU possa realmente ser um valor mais módico e esse valor que eles possam economizar, vereador Léo, possam investir em segurança, em cercas elétricas, em câmaras, de repente até uma segurança ali comunitária dos próximos moradores. Então, a nossa solicitação vem bem a calhar, tem relação direta com essa problemática do sistema carcerário e que certamente nós aproveitamos a ocasião aqui para cumprimentar, doutor Gilmar, e dizer que nós, essa Câmara Municipal, reconhecemos o esforço do senhor na condição aí de presidente, né, da associação que tem acompanhado essa problemática do sistema carcerário e que nós estaremos empenhando para que o presídio recém-inaugurado possa realmente acolher os detentos que estão hoje ali no centro de inserção do Jardim América. Devolvo a palavra, eram essas considerações. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Jean Carlos. Passa a palavra, ainda no pequeno expediente, ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton.
Okay, obrigado.
Presidente, eu estou usando esse pequeno expediente. Primeiro, eu quero parabenizar o ex-procurador da Prefeitura, doutor Edmar. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Você tem prestado um grande serviço à nossa cidade. Você já foi funcionário dessa Casa de Leis e também procurador aqui na Câmara, em outros mandatos que eu estive. E, ultimamente, você exerceu o mandato de procurador da Prefeitura até dezembro de 2017. Mas eu estou usando esses minutos que me restam, senhor presidente. A partir de agora, eu tenho recebido várias correspondências no recesso parlamentar de alguns deputados que mandou emendas para muita cidade, vereador Leandro. E agora eu vou fazer questão de não deixar só a mídia falar, não. Só os internautas falar, não. Aquelas pessoas que gostam de Anápolis, os deputados que foram eleitos por Anápolis e aqueles que não foram eleitos por Anápolis, mas teve muito voto aqui, e não representa a cidade. Eu estou aqui num comunicado do meu gabinete, vereador Lezer. É vereador Lezer. Jovair Arantes, dá uma emenda dele aqui de R$ 25.000 e de R$ 50.000 um consultório odontológico. E outra de R$ 80.000 para uma aquisição de ambulância tipo A para o município de Anápolis. E eu vou divulgar isso para qualquer cidadão e para deputado federal, estadual, não interessa de qual partido, se é A, ou B ou C. daquelas pessoas que estão trabalhando, estão trazendo benefício para a ANAP. Deputado Rubens trouxe muitas emendas no ano passado e no ano retrasado, e não foi divulgado, só a mídia que divulgou. Agora essa Câmara aqui, por obrigação, tem que divulgar também os deputados que trabalham por Anápolis, vereadora Geli. Então nós temos por dever, nós que criticamos às vezes criticamos alguns deputados estaduais e federais que não trabalham por Anápolis, então por obrigação essa Casa de Leis tem que também se manifestar. Aquelas pessoas que gostam de Anápolis, foi eleito por Anápolis, pegou voto em Anápolis, representa Anápolis, e alguns que fazem e outros não fazem. Então, por isso que meu gabinete aqui está divulgando 2 boletins e 2 emendas. Por último, presidente, antes de eu devolver a palavra para a mesa, quero parabenizar o doutor Gilmar, um amigo que eu conheço há muito tempo, ex-baziano, ex-militar, ex-radiologista do Hospital do Câncer, operador do direito, nascido em Rubiataba, onde meu pai tinha uma gleba de terra em Rubiataba, posso dizer que ele é meu conterrâneo, lá do Vale de São Patrício. Se o doutor Gilmar chegou aonde ele está hoje, sendo operador de direito, um dos mais melhores, não vou falar que é o melhor, um dos melhores, entre outros tantos aqui na cidade de Anápolis, por isso que essa Casa de Leis está recebendo ele hoje. Parabéns, doutor Gilmar, parabéns. Nascido lá no Vale de São Patrício, lá em Rubiataba. Gilmar é nossa gente, conheci ele quando ele... Aí já não vou dizer, tinha que ser presidente do... Presidente da Rubra, não, presidente do ANAP, ele tinha que ser. Então, Gilmar, seja bem-vindo a essas casas de leis para dar explicação. Aqui, a casa é toda sua, esteja à vontade, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Concedo agora a palavra ao doutor Gilmar Alves para que ele possa fazer uma explanação sobre como está a situação carcerária, a situação da transferência dos presos, atualizando a Câmara a esse respeito.
É quase nem precisou do microfone, né? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui. E a emoção de estar aqui é grande, gente, porque... vindo à Câmara de Vereadores, falar para vereadores, representando do povo, não é fácil. E eu sei o que é difícil ser um vereador. Eu acho que, primeiramente, Deus tem que pôr a mão, né? Porque não é fácil conseguir voto para ser um vereador na cidade de Anápolis. Agradecer ao vereador Jackson Charles por ter nos convidado, por vir aqui hoje. O Lélio Alvarenga, o Antônio Gomide, sempre está nos apoiando aí no presídio, os outros vereadores, todos os vereadores, se eu falar o nome daqui de alguém, vou ser injustiçado, não vou falar o nome de todos. O Antônio até me passou aqui, o Antônio Gomini me passou aqui, a respeito de quando começou essa guerra. É uma guerra, gente. É espada, faca, metralhadora, tudo envolvido. Nós não tínhamos um presídio ultrapassado, onde tem crianças passando ao lado, onde tem imóveis, igual o vereador Jean falou aqui, desvalorizando. Onde a pessoa, a dona Maria, o senhor João dorme com bala passando perto da cabeça. Onde tem crianças passando bala perto delas. Onde havia tiros, agora tem explosão, totalmente ultrapassado. E essa Câmara de Vereadores passou um projeto aqui que doou o terreno para a construção de um presídio de Anápolis, para Anápolis. E esse presídio foi construído com muita guerra por essa Câmara, pelos vereadores, outros que passaram por aqui, indo atrás de governador, exigindo, Ministério Público, juiz da execução penal, outros juízes, diretor do fórum, o Conselho da Execução Penal, igual faz parte da minha diretoria. E com muito custo, o presídio de Anápolis é um dos primeiros presídios a ser inaugurado. Aí a gente acorda. A lei 19.967. Feita numa Assembleia Legislativa de Goiás, onde a maioria das vossas excelências não tiveram conhecimento, nós do Conselho da Execução Penal não tivemos conhecimento, juíza não teve conhecimento, promotor, e essa lei é promulgada. O que é essa lei? Ela é a regionalização dos presídios de Goiás. Goiânia, infelizmente, quer se ver livre dos seus problemas. Anápolis também quer. Cidade nenhuma quer preso. Aqui, Pirinópolis, não tem cadeia. Os presos vinham para cá, ficavam na delegacia. Leopoldo de Bulhões não tem e outras cidades não quer ter. Anápolis não quer ter também, não. Mas eu acho que todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade. Como o Estado não consegue assumir a sua responsabilidade, ele começa a jogar a responsabilidade para os municípios. A responsabilidade das cadeias, dos presos, é do Estado. E Anápolis está sendo responsabilizado. Fizeram o presídio, seria o presídio de Anápolis, para abrigar os presos condenados aqui no Recanto do Sol, onde ia 800, cabe 270. Vieram os problemas por causa da superlotação e o presídio que é ultrapassado. Teria que levar os presos daqui para lá. Criar, então, essa lei para regionalizar e transformar o presídio de Anápolis em presídio estadual. Nós não temos presídio hoje, não sei se Vossa Excelência sabe, mas nós não temos presídio. Eles tiraram a competência do juiz da execução penal de poder trocar o preso de cidade e passar a competência para o Estado. Teríamos também que ver profundamente os constitucionalistas para ver sobre essa infração constitucional. Então, de maneira que hoje nós não temos presídio. Levaram, ontem, nós fomos comunicados de ir para o presídio, os familiares começam a ligar, a imprensa começa a ligar, televisada, jornalístico, rádio, vem para cá, eles não dão informação do que seria acontecido. Chegamos lá, tivemos a reunião com o diretor regional, Dr. Leandro Ezequiel, aonde ele começou a falar o que o coronel Edson, que é o diretor carcerário do Estado de Goiás, estava divulgando no meio da imprensa, em todo o Estado, que Anápolis seria um presídio regional, que Formosa, Luziânia, Rio Verde, Tubiara teria presídio, 5 presídios regional. E pegaram 65 presos daqui ontem e levaram para Formosa. O Conselho da Execução Penal, falando em meu nome, Gilmar Alves, sou presidente, minha diretoria, nós não somos contra a transferência de presos. Mas para você transferir um preso, você tem que justificar por que você está transferindo ele. Você tem que transferir um preso onde há um ato infracional muito grande e que traz perigo para a cidade. Se você pega aqui 200 presos e leva para Formosa, não justifica. Esses presos, eles vão ser ressocializados. Qual que é a função da pena? É a ressocialização. Maurão, o preso está lá em cima, hoje, amanhã ele vai ser seu vizinho. Meu, do ex-presidente da Rua Leandrinho, do Hamilton, nosso amigo, advogado, presidente, vai ser... O preso que está lá vai ser vizinho nosso amanhã. O preso que foi para Formosa, ele vai voltar para Anápolis, ele vai ser nosso vizinho. Então a função da pena é a ressocialização. E como que você ressocializa um preso? Dando trabalho para ele, o Estado não dá. Os conselhos é que ajuda às vezes, no trabalho. A remissão do livro, que é o projeto do conselho. E um fator muito importante, que o Maurão falou aqui agora, que é a família. O que é a base de tudo? É a família. Hoje, 30% da criminalidade no Brasil, a responsabilidade é da família. É dos pais, por causa da tolerância, por causa da não vigia dos seus filhos. E o Estado é responsável por 70%. Da criminalização do Estado hoje. Então, de maneira que o preso tem que estar perto da família. Como que uma família que tem R$30 para comprar mantimento, porque nós sabemos que o mantimento que o Estado fornece é fraco, é ruim. Nós vivemos brigando na televisão, no rádio, para que o preso tenha um lugar para se alimentar, uma comida para ele comer, um banheiro para ele fazer suas necessidades e uma cama para ele dormir e uma hora de sol. Isso é a base para ressocializar o preso. Porque não tem prisão perpétua no Brasil, não tem pena de morte. Então esse preso, ele vai ser o nosso vizinho. Então não adianta você querer tratar com violência, porque violência gera violência, está provado isso já. Então de maneira que a ida desses presos para fora daqui, a pessoa que tem R$30 para comprar mantimento, para manter seu esposo, manter seu filho aqui, ele vai ter que ter agora R$300, R$500 para ir para Formosa, é 300 quilômetros. Ele vai ter que ter R$1.000 para ir para Quirinópolis, para Rio Verde, para ver seus parentes. Os advogados, revoltados ontem, doutor, com isso também, o advogado agora ele vai ter que deslocar para ir daqui para lá. Eu tenho aqui aproximadamente 1.000 processos em andamento em Anápolis. 800 é dativo. Sabe o que é dativo? É aquilo que o Estado demora a pagar e quando paga, paga uma ninharia para a gente trabalhar. Então, eu não tenho condições de ver 500 presos lá em Formosa. Os outros advogados não vão ter condições. Só que não pensaram nisso. Pensaram só em resolver o problema do Estado. E ele não dá conta de resolver. Que é a Aldenir Guimarães, que é o antigo CEPAI. Então, tira tudo de Goiânia, de Aparecida, joga para Anápolis, Luziânia, Formosa, e está resolvido o problema. Mas os problemas nossos que são grandes, carcerários, são enormes. Essa solução que eles arrumaram não é solução, não vai resolver, vai piorar. Então o conselho está incumbido. Nós tivemos uma pequena reunião com o Dr. Carlos Mateus ontem, que é o juiz do GECRIM, e hoje da conta gestora, com a doutora Lara, nós vamos ter ainda, com a promotora. Estamos na imprensa, fomos na televisão, fomos no rádio, vimos da rádio agora, para que, quando for para levar os presos de Aparecida, para Aparecida de Goiânia, aqueles presos que trouxeram aqui na calada da noite, para Anápolis, num presídio que não tinha sido inaugurado ainda para eles quebrarem, eles só voltaram graças à Câmara dos Vereadores de Anápolis, ao Conselho, à Justiça da Execução, à imprensa, à sociedade que se uniu, principalmente à Câmara dos Vereadores. Eu lembro, a vereadora Vilma não está aqui, está em recuperação, mas ela foi para Brasília, Alvarenga, todo mundo fez o que pôde, relito, todo mundo, para devolver esses presos. Então, se a cidade de Anápolis não se unir para que esse presídio aqui não se torne um presídio estadual, e eu tenho minhas dúvidas, viu, Antônio Gomide? Se 65 foram para lá, eu nem deveria falar isso, porque a represária contra a minha pessoa hoje é muito grande. E hoje tem preso que não gosta de mim, tem preso que gosta de mim. Tem prefeito que não gosta de mim, tem prefeito que gosta de mim. Tem governador que gosta de mim, tem governador que não gosta de mim. Eu estava falando numa rádio ali agora, está chegando mensagem do mundo inteiro, do Brasil inteiro, via WhatsApp, dos outros presídios que está acontecendo, mais ou menos, está acontecendo com o nosso. Então, se nós não tomarmos cuidado e nos unirmos para que não se torne um presídio estadual, o medo meu é o seguinte: foi 65 para Formosa hoje, não foi? Aí amanhã eles mandam 165 para Anápolis, para o novo presídio, para quê? Para justificar porque foi 65 para Formosa. Isso é que é o grande problema. Então, e eles falaram também que pegaram os que manipulam o grupo, que vão fazer aumentar a criminalidade de Anápolis, que levaram eles. Não é verdade também. Se você pegar a relação que eu divulguei ontem, toda a imprensa, para todas as pessoas que eles me passaram, tem presos que nem condenação têm e foram para Formosa. Então, o apanhado que eles levaram é para generalizar mesmo. Tipo, leva 60 e traz 120. Está errado. As famílias ontem fez um manifesto, até a Geli falou, ela viu lá na frente do Ministério Público, tinha 60 pessoas ontem em frente ao Ministério Público fazendo a manifestação. As famílias ontem, para segurar as famílias lá em frente ao presídio dos presos, foi muito difícil, porque eles não concordam de maneira alguma com essa transferência. Se tem um presídio aqui em Anápolis, se o preso é de Anápolis, a Constituição Federal diz que o preso, ele tem que ficar perto dos seus parentes, mais próximo. É Constituição Federal. Acabou o tempo. Então, esses presos teriam que ir para o presídio novo de Anápolis. Eu agradeço aqui, é muita coisa, se a gente for falar aqui vai gastar 3 dias falando. Mas eu agradeço a oportunidade, presidente Hamilton, o Jacques que me convidou, e estaremos sempre à disposição. E faço elogio aqui a essa Câmara de Vereadores. Eu tenho tantos colegas aqui, presidente, que eu admiro, assim, é pessoas que vivem a cidade, que sabem do problema da cidade. Eu nunca vi uma Câmara de Vereadores aqui em Anápolis tão com grandes valores aqui dentro. Está de parabéns à Câmara de Vereadores.
Obrigado, doutor Gilmar, pelas palavras dirigidas a todos os vereadores. Agradeço em nome de todos. O vereador Mauro tem uma dúvida que ele queria perguntar para o senhor.
Não,
eu abri a palavra.
Só fazer uma pergunta, esse questionamento. Eu queria só saber, doutor, se esses presos que foram recambiados para lá, se estão todos condenados ou não, só isso.
Não, acabei de falar, Mauro. Tem vários presos que não foram... Ah, tá, o presidente quer para depois.
Responder, atender mais duas, um minuto, algum questionamento sobre esse assunto... a gente responde tudo em conjunto, senão delonga muito. O vereador Jackson Charles tinha pedido, qual foi o Gomide e teve um outro, Lisier. Com a palavra, Jackson Charles.
Obrigado, presidente, mas agradecer aqui o presidente do conselho, Gilmar Alves, doutor Gilmar Alves, por ter atendido o nosso convite. Ontem eu já chamava a atenção na tribuna exatamente preocupado com essas ações que poderiam acontecer com relação à inauguração do novo presídio. Nós precisamos, doutor Gilmar, e o convite da vinda do senhor aqui hoje é para isso mesmo. Nós precisamos nos mobilizar. Essas leis, às vezes feitas na calada da noite, que atrapalham a vida das pessoas, atrapalham a vida de não só daqueles que estão presos, mas dos familiares, dos profissionais, dos advogados. Tira a segurança da cidade, porque com certeza absoluta, eu já disse, antecipei outro meu discurso, eles estão tramando para justificar a vinda de presos de alta periculosidade para Anápolis. Mas o tempo é curto, mas eu quero, na verdade, agradecê-lo, porque eu gostaria que a população anapolina soubesse do posicionamento também do Conselho com essa atitude do governo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Passa a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor Gilmar, eu acho que é importante a presença do senhor, agradecer a presença, parabéns pelo trabalho que o senhor faz no Conselho de Execução Penal, mas aqui o momento é para dizer ao senhor que está enfrentando e tem esse relacionamento mais direto junto à Secretaria de Segurança Pública, junto ao próprio secretário, dizer que a Câmara Municipal, ela está à disposição do senhor, que hoje representa o Conselho de Execução Penal, para que a gente possa fazer esse esforço junto por Anápolis. Nós precisamos marcar uma audiência com o secretário, o novo secretário de Segurança Pública, Irapuã, e mostrar a ele, além das leis municipais que nós criamos e condicionamos para que tivesse a construção do presídio, mas para que o senhor pudesse fazer essa marcação dessa audiência. E a Câmara Municipal tem toda a disposição, a Câmara tem disposição para estar junto com o senhor, como estivemos no primeiro momento, quando da transferência dos presos de Aparecida para cá. Então, fica aqui o nosso, a palavra de 23 vereadores, no sentido de fazer esse esforço coletivo para podermos demover a possibilidade de retirada de pessoas e também para que não desafogue aquilo que acontece hoje no Recanto do Sol, ou seja, melhorar a situação da segurança na nossa cidade, fazendo essa audiência com o secretário de Segurança Pública, Irapuã Costa Júnior.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, presidente. Também, só complementando o que já foi dito aqui anteriormente, agradecer primeiramente a presença do senhor, a visita, e reforçar essa questão aí. Ontem foi o debate aqui, foi justamente essa questão, e nós providenciarmos essa reunião que tem que ser imediata, porque uma vez instalado, não tem volta mais. Né? O senhor sabe muito bem disso. Depois que a coisa se inicia, se realmente isso aqui se tornar o presídio regional e vierem presos de outras localidades para cá, não vai ter recurso mais. E outra coisa, é o que foi dito aqui pelo senhor e pelo vereador Hamilton. Os parentes precisam e a lei disponibiliza direcionamento para isso. E os familiares têm que ficar próximos. Agora, se nós trazemos presos de altíssima periculosidade para o município, os parentes vão estar em voltas e os amigos vão estar em volta também. Esse é um problema que nós temos que cuidar. E por último, só questionar onde estavam os nossos representantes, o nosso deputado, o deputado dessa cidade e aqueles que tiveram voto aqui no momento que essas leis foram aprovadas ou que essa lei foi aprovada. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lisier. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar também o doutor Gilmar, sempre um batalhador aí, à frente do Conselho de Execução Penal aqui da cidade, o Conselho Penitenciário. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Doutor Gilmar, ontem eu estive ali no Ministério Público, em uma reunião, e vi a quantidade de familiares que estavam ali na porta e com a reclamação da transferência dos presos. Eles não sabiam para onde foram, aonde iam seus familiares e o porquê que estava sendo transferido. E, sem dúvida nenhuma, uma insatisfação muito grande dessas pessoas, o que nos preocupou. E eu gostaria de saber do senhor, que foi falado ali também, que a fábrica que funciona dentro da cadeia pública aqui de Anápolis, que ela não está mais funcionando. E nós sabemos da importância ali daquela fábrica para a ressocialização desses presos e para o trabalho deles ali dentro. Se isso é verdade ou se não é verdade. Muito obrigada.
Obrigada, professora Geli. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o Gilmar também por ter vindo aqui nessa Casa de Lei. Dá uma satisfação à população anapolina trazer informação. É, dizer à população que o pensamento nosso é igual do Gilmar também. É, tem alguns presos realmente perigosos que, sim, pode fazer essa transferência. Em relação ao que o senhor falou sobre os representantes, nós temos aqui em Anápolis, o vereador que me antecedeu falou, não quis falar o nome, nós temos aqui em Anápolis o deputado Carlos Antônio. Nós temos que cobrar uma posição do deputado, porque ele foi eleito também por essa cidade. Foi muito bem votado aqui nessa cidade. Ele tem que dar uma resposta à sociedade anapolina, por que da votação dele favorável a transferir esses presos da nossa cidade por cidade. De que forma que a família vai conduzir até Formosa? Quem vai levar? É o Estado? É o município? Quem vai fazer esse translado aí? Então precisamos sim, precisamos cobrar também do nosso deputado estadual, que é o deputado Carlos Antônio, para dar uma resposta à sociedade anapolina. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar inicialmente meu amigo, meu irmão, doutor Gilmar Alves. Temos o prazer, o privilégio de poder conviver ali na base aérea durante 8 anos ali. Um cidadão, um grande caráter. Deus continue te abençoando, te iluminando a sua jornada, Gilmar. Doutor Gilmar, primeiramente eu queria perguntar ao senhor de quando essa lei 19.967, quando ela foi aprovada, tem importância para que a gente possa saber quando se tornou a regionalização dos presídios. Em segundo lugar, doutor Gilmar, já foi mencionado por diversos colegas aqui, precisamos unirmos forças com muita intensidade, assim como nós fizemos, ou talvez até maior, agora, quando trouxeram aqui as presas aparecidas para cá. Nós temos uma grande dificuldade, porque depois que se tornar realmente um presídio regional, não se volta mais atrás. Então, eu gostaria muito de pedir mais uma vez o empenho do senhor, depois eu vou falar no grande expediente um pouquinho a respeito do ofício que a gente encaminhamos, e pedir mais uma vez a atuação do senhor, da doutora Lara, todas as forças em defesa da nossa cidade, em defesa do nosso povo. Muito obrigado, eu vou a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, o vereador Tele Júnior.
Presidente Thaís, doutor Gilmar, muito bem-vindo a essa casa. É realmente inaceitável essa situação de que os presos e sua família já tentam uma ressocialização, já é difícil, o sistema penitenciário não está fácil, o seu controle não está fácil para os profissionais que fazem o seu trabalho, mas com certeza a presença esclarecedora do senhor e com certeza isso é muito importante para a população. Quero aproveitar e cumprimentar também no plenário dessa Câmara o doutor Edmar Silva. Edmar Silva, muito bem-vindo a essa Câmara, que também tem uma visão jurídica, ex-procurador do município e sabe da importância dessa luta. Conta conosco, com certeza, Tele Júnior está a favor da cidade de Anápolis e na defesa do ser humano. Obrigado, presidente Thaís.
Obrigada, vereador Tele Júnior. Algum vereador quer questionar mais alguma coisa? Passa a palavra ao doutor Gilmar para os esclarecimentos e as respostas às perguntas.
Pessoal, é realmente muitas perguntas, mas o Jacques falou, elogiou, e falou das explosões, falou dos tiros que acontecem lá em volta, e a gente vai sempre correr atrás disso aí, vereador Jacques, e agradeço as palavras. O Mourão perguntou sobre os condenados, se não condenados foi transferido, não condenados. E o não condenado pertence ao doutor Adriano Niares, pertence ao doutor Ricardo, que é diretor do Fórum e juiz da primeira vara, e a doutora Edna, que é juiz da terceira vara criminal. Esses não condenados não podem ser transferidos. Eles não estão na execução penal. Cada vara tem os seus condenados. A doutora Lara, que é a juíza da execução penal, ela é responsável só pelos condenados. Os não condenados são das varas, e foram alguns sim. Por isso que as famílias estão revoltadas, e o coronel Edson falou nas entrevistas dele que iriam só os condenados. Né? a verdade é que o coronel Edson fala uma coisa e o governador Marconi fala outra coisa, no rádio. Você pode fazer as duas conversas, dá diferença. Não gosto nem de falar nome não, mas acho que vou falar do prefeito, vou falar do João aqui, que é meu amigo, do Alvarenga, eu vou falar se estiver errado. Nós não temos que ficar calado não. Primeiro, eu não sou político, não sou partidário, não tem partido para mim. Eu olho a pessoa, nem olho partido. O Antônio Gomide falou de marcar uma audiência, né, aqui com o Irapuã, que é o secretário de Segurança Pública. Você, para mim, escolher um secretário de Segurança Pública, eu não escolhi ele, não. Mas, meu amigo, isso é cargo técnico, não é cargo político, não. Eu acho engraçado quando o governador vai eleito, o prefeito vai eleito, eles ficam todos buscando politicagem, tem que ser cargo técnico. Eu acho que isso aí é cargo técnico. É segurança, é gente, é morte, a gente está morrendo. Então, de maneira que, certo, eu me admiro o Irapuã, foi governador, deve ter sua competência, é bacharel em Direito, parece que foi em Anápolis, tal, parabéns, tomara que faça um bom trabalho. Então, de maneira que, eu acho, viu, Leandrinho, até você perguntou, eu ia falar para ti, se a Câmara, eu sou uma formiguinha, eu sou um passarinho na Amazônia pegando fogo, jogando uma gotinha d'água, a Câmara tem muita força, se a Câmara marcasse uma audiência que o chamasse, e eu eu chamaria a juíza da execução penal, o diretor do fora, a promotora, chamaria o desembargador Walter, que é amigo da gente, chamaria o presidente do Tribunal de Justiça para vir cá e chamasse ele aqui, porque eu acho que na casa da gente é mais fácil a gente cobrar de secretário. Então, se a Câmara marcasse uma audiência e chamasse ele aqui, seria, Gomide, a melhor solução. O Lélio Alvarenga, onde está nosso representante? Primeiro ele perguntou, né? Não, o Lesia que perguntou onde está nosso representante. Sabe o que eu pergunto isso todo dia, Lezê? Todo dia eu pergunto isso para Deus, para mim, para a população. Eu acho que a população tem que prestar mais atenção onde estão nossos representantes. É muito importante isso aí. Porque aqui tem os vereadores, eu tenho certeza que eles vêm cobrar de vocês aqui as coisas de Anápolis. Então, as coisas do Estado, do país, tem que ser cobradas dos deputados estadual e federal. Eu não sei onde estão nossos representantes, sinceramente. Deve estar dormindo, porque igual você falou, igual o Varenga falou, e não sei quem falou mais da lei, a 19.967, o Dominguinhos que falou da lei. Ou realmente, a lei perguntou quando que a lei foi programada, o Alvarenga perguntou, foi mês passado. E nós só tomamos conhecimento dessa lei depois que ela foi assinada pelo governador. Ele é um absurdo, tinha que ser discutido com o juiz, a execução penal, com a Câmara de Vereadores de Anápolis, com a população de Anápolis, nós somos todos esquecidos. As leis são feitas realmente só para facilitar a vida do Estado. A Geli falou da transferência, né, e dos presos, que o pessoal estava reclamando lá no Ministério Público ontem, realmente existia várias pessoas lá reclamando, os parentes, como que eles vão visitar os seus entes queridos. Foi o que eu falei agora há pouco, Geli. Sobre a fábrica que parou lá, dentro do presídio, eles não comunicaram a juíza de execução, não comunicaram o conselho, não comunicaram o Ministério Público, eles simplesmente fecharam a fábrica. Realmente a fábrica poderia, assim, ter envolvimento de droga ou alguma coisa. Mas, gente, não é cortar o mal. O mal a gente corta pela raiz. Lá dava emprego para mais de 130 pessoas. Eles simplesmente tiraram, arbitrariamente. Tinha que ter colocado em discussão para aquela fábrica continuar, porque era o único meio de trabalho que tinha lá dentro, ali. Então, foi uma arbitrariedade da secretaria da CEAP em tirar aquela fábrica de lá e não discutir e solucionar um problema. Eles querem cortar o mal para solucionar só o problema deles. Eles não pensam na ressocialização do preso. Eles pensam só neles. Eles não pensam no preso. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui. Preso não vota. Se o preso votasse, teria que ter um projeto para o preso votar. Seria bom. Lá nós teríamos 800 pessoas. E 800 pessoas, hein, gente? Diretamente. Indiretamente, nós temos, sabe quantas pessoas? 30 mil pessoas. Quem não tem um amigo aqui preso ou já teve? Quem não tem um parente preso ou já teve? Gente, você tem um vizinho, você tem uma pessoa que você faz, você tem uma pessoa que pede um favor para você por causa de um preso. O Dominguinho falou do deputado, eu nem vou falar o nome, né, do deputado, é aqui de Anápolis, né, para não ter assim, mas eu acho que ele deveria sim ter comunicado à imprensa, à Câmara dos Vereadores, o Conselho da Execução Penal, está tendo essa lei lá, o que vocês acham? Tem que ser discutido, é o povo. Vocês são eleitos pelo povo. Eu sou eleito pela minha diretoria. Eu tenho que dar satisfação de tudo que eu faço para a minha diretoria. Para o Ministério Público, para o juiz, para a sociedade. O Alvarenga falou da 19.967, ela foi programada no mês passado, onde os presídios se tornam todos regionais. Tira a competência do juiz de Anápolis, tira a competência da população de Anápolis de ter os seus presos aqui, os seus entes queridos aqui. Eu falo entes queridos porque, e você vê a mãe do Marola lá do Rio de Janeiro, que é um dos maiores traficantes, ela não acredita que o filho dela é traficante, não. Ela gosta dele como filho. E a gente não pode misturar o crime com o amor. Senão a gente vai ser criminoso também. Então, se a mãe gosta do filho e perdoa ele, é a mãe, não é a gente, não. O Télio Júnior falou, né, para contar aqui com a colaboração da Câmara, e eu contaria com a colaboração da Câmara nesse sentido, de marcar uma audiência, Japão, de marcar uma audiência para trazer ele aqui. Ele é político, apesar de eu não concordar muito com um político ao assumir cargo de alta relevância, principalmente de segurança, de ministro da Aeronáutica, das Forças Armadas, mas ele tem mais diálogo do que os outros que estão passando para lá, eu acredito. Porque toda a vida ele é político, a esposa dele é política, eu acredito que ele poderia vir aqui assim. E nós contamos muito com essa casa, principalmente que a gente conhece todos os vereadores aqui, sabemos da índole, da competência, até estava com a vereadora aqui, e com o presidente, com o Leandrinho, eu falei, nossa, dá um orgulho eu tirar uma foto na inauguração do presídio, né, com o Alvarenga, com os meus amigos aqui de infância. Eu falei, não, eu ainda brinquei, na infância não, eu sou mais velho que vocês. Imagina esses meninos crescendo, e eles cuidando da cidade. Então, nós contamos sim com essa casa, para que o presídio de Anápolis não se torne um presídio regional. Porque foi falado para a maioria de vocês, depois que tornar regional definitivamente, não volta atrás, não volta. Foi uma guerra para tirar os presos que estavam irregular, que foram transferidos sem autorização da juíza do Ministério Público para a comarca de Anápolis. E foi uma guerra para nós devolver. Agora imagina uma lei que essa 19.967 criada só para solucionar o problema de Aparecida de Goiânia e para trazer os presos de alta periculosidade para Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Gilmar Alves. Eu acho, vamos fazer uma tratativa com o novo secretário de Segurança Pública, doutor Irapuã, para que ele possa vir aqui, talvez até a sessão ordinária da próxima quarta-feira. Vou ver se tem essa disponibilidade de data, um convite. Estamos aqui já, imagino, com a anuência de todos os senhoras e senhores, para que ele possa estar aqui conversando conosco, explicando a cidade de Anápolis, qual os planos da Secretaria de Segurança Pública para o presídio Anapolino, bem como para que a gente possamos também expor a ele o nosso sentimento, o sentimento da cidade e o que a gente espera desse novo presídio que foi inaugurado semana passada. Então, eu vou fazer, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, tratativas com o novo secretário de Segurança Pública, o senhor Irapuã, nosso ex-prefeito da cidade de Anápolis, né? Para que ele possa estar aqui na próxima semana, no dia que ele tiver disponibilidade, preferência na próxima quarta-feira, para que haja a possibilidade de uma ampla divulgação, para que possamos convidar, inclusive, as entidades organizadas.
Presidente, somente um questionamento. Pode ser? Dentro dessa palavra do senhor aí, é importantíssimo que nós agendemos isso o mais breve possível, mas só uma colocação, assim, comentando aqui com o vereador Luiz Lacerda, caso haja alguma dificuldade dele se deslocar a Anápolis, que nós façamos aqui uma comissão, ou todos os vereadores, ou parte da Câmara, nos desloquemos até ele para poder tratar desse assunto com ele, que pode ser que ele encontre dificuldade de estar aqui, então nós poderíamos ser esse facilitador, irmos até ele para poder discutir essas questões.
Presidente, apenas como sugestão também, como é um caso de urgência, e nós já estamos vendo transferências de presos para um presídio que foi inaugurado recentemente, também em Formosa, obviamente essa lotação aqui nesse presídio já deve estar articulada com o governador, articulada com o secretário de Segurança. Eu percebo que uma audiência com o secretário aqui, seria ótimo se nós tivéssemos um tempo maior. Eu acho que a segurança que nós precisamos ter é que quando nós estivermos ainda discutindo essa semana com ele, ainda não tomou-se a decisão da forma como vai ser lotado o presídio. Então eu percebo que a urgência, inclusive de hoje, fazer um contato com ele e dizer que o Conselho de Execução Penal, a juíza, a promotora, os vereadores estão à disposição no sentido de estar com ele hoje. Se ele abrir a agenda hoje às 5 horas da tarde, nós vamos estar lá. Se ele abrir amanhã, 5 horas, nós vamos estar lá. Por quê? Porque não é apenas um debate. É algo que está sendo tomado a decisão E que assim como foi em Formosa a lotação, e que com certeza lá também deve ter as suas demandas, nós precisamos antecipar para não haver primeiro a colocação dos preços para depois a gente fazer o debate e aí vai ficar inevitável o que nós estamos querendo. Então, apenas a questão da urgência para hoje a gente poder fazer esses contatos.
Mas fica aí,
fica o encaminhamento, eu acho que o encaminhamento do senhor está correto no sentido da Câmara assumir essa postura.
Presidente, só uma sugestão também.
Sim, mano.
É, não sei quem falou aí para nós ir em Goiânia. Pelo contrário, eu gostaria que fosse aqui, viu? Sabe por quê? Ele já foi prefeito da nossa cidade, já sabe os problemas da nossa cidade. A Câmara está em peso, chamasse o presidente da CIA, o presidente do Rotary Club, Lions Club, todo o segmento organizado, com o doutor Gilmar, todos os promotores aqui que estão envolvidos nessa questão, para debater aqui, não lá em Goiânia. Por que tem que ser em Goiânia? Tem que ser aqui, o foco é aqui. Gostaria que fosse aqui, na minha cidade.
Professor Mauro, certamente não será a estrada da Anatel Goiânia que vai dificultar esse agendamento, nem por parte nossa, e creio também, nem por parte dele. Então vamos fazer as tratativas. O quão mais breve possível iremos fazer esse encontro e eu informarei a todos os senhoras e senhores. Presidente. Quero aqui agradecer a presença do doutor Gilmar Alves. Muito obrigado, doutor Gilmar. Presente, senhor. Foi muito importante para que possamos dar um pontapé inicial a essa nova discussão da situação carcerária da cidade de Anápolis. Agradeço ao senhor, agradeço a todos do Conselho de Execução Penal pelo grande trabalho que faz em prol da população carcerária na Polina. Então, eu quero agradecer ao senhor. Transmita a todos os seus pares que estão lá sempre ajudando o senhor nessa questão. E muito obrigado. Suspendo a sessão por 3 minutos para decidirmos do nosso convidado.
Só uma questão de informação, presidente, e o Antônio falou também. Formosa está mobilizada. A Câmara de Vereadores de Formosa está mobilizada. O Ministério Público e a juíza estão mobilizados para um procedimento contra o Estado para não aceitar esse preso lá. Vocês podem se informar que está um tumulto lascado em Formosa por causa disso também. Eu queria agradecer, Hamilton, grande colega, advogado, filho do Hamilton, pai, companheirão nosso, a todos os vereadores, se tem algum que a gente não falou o nome, Luizinho está ali também, amigo nosso, João, todos os vereadores aí que a gente tem amizade, as pessoas aqui presentes, né? Eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a Deus novamente, primeiro, por ter vocês do nosso lado. Eu acho que o Gomit falou certo, é urgente, também tem que ir lá, o Maurão também falou, tem que ser aqui, se fosse aqui, talvez seria melhor, mas se não der tempo, se ele não tiver jeito de vir aqui, Antônio, vamos lá, não vamos esperar, porque se a gente esperar, nós vamos perder a chance de mostrar que nós estamos satisfeitos. E quem cala, consente, é o dormimento socorrente, o direito não socorre os que dormem. Se nós dormir agora, depois os eleitores de vocês vão cobrar de vocês, como que vocês deixaram passar uma coisa dessa? No futuro, vai ter grande problema para Anápolis. Então, agradeço o presidente, agradeço o Jacques por ter me convidado, todos os vereadores aqui, todas as pessoas aqui, todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas que ligaram para mim, eu mandei ligar na rádio para ouvir aqui a Câmara Municipal. Muito obrigado, que Deus fique com todos.
Obrigado, Gilmar. Vocês estão suspensos 3 minutos para despedirmos do nosso convidado. Olá, vamos retomar a sessão. Agradeço novamente ao doutor Gilmar, agradeço a participação de todos os senhoras e senhores vereadores. Declaro reaberta a sessão e, dando sequência aos trabalhos dessa manhã, concedo a palavra ao vereador Tele Júnior, no grande expediente.
Senhor presidente, queria dizer ao plenário da alegria de trazer aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, os nobres colegas, recebemos visita aqui hoje, doutor Gilmar, muitos ainda estão envolvido no assunto anterior, entendemos da importância, mas o assunto que trazemos aqui na tribuna hoje também é muito importante. É a apresentação, será lido no momento adequado, do projeto de lei que estabelece, Jackson Charles, o dever da prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário de nosso município e da outras providências. Isso contempla o compromisso que o PMN tem com o abastecimento de água e a coleta de esgoto em nosso município. Luiz Lacerda, em nossa eleição, vimos a defesa dos consumidores anapolinos em ter os benefícios resgatados do abastecimento de água, de ter uma solução imediata do fornecimento de água, e essa solução foi parte dos programas de governo apresentados pelos candidatos, foi parte o prefeito Roberto, que ganhou, apresentou uma proposta de municipalização da água. Não sabemos se ainda mantém essa proposta, mas o debate da água está em andamento. Então, se vai ser por meio de uma municipalização, se vai ser por meio de uma privatização, se vai continuar ainda o contrato com a Saneago, eu acho que isso está em andamento. Essa casa precisa debater e, com certeza, esse projeto apresentado, ele objetiva viabilizar a essas pessoas jurídicas de direito público ou privado que prestam serviços públicos de abastecimento de água mediante outorga do município de Anápolis, que elas prestem contas de suas atividades. Todos os vereadores desta casa, presidente Mauro Severiano, quanto cidadão de Anápolis, não sabe e não é informado sobre a real situação, Domingos Paulo, desse serviço público. Em função disso, e além de tratar de um serviço público, dizia aí, por envolver um volumoso montante de recursos financeiros, e é importante que a imprensa frise isso, porque a água não dá prejuízo, a água dá lucro. Quanto que Anápolis dá de lucro de água? Quanto que Anápolis recebe de investimento das obras que envolve esse recurso? Isso não sabemos.
Aparte, vereador.
Então, com certeza, é de extrema necessidade que a comunidade anapolina fique a par do que está sendo realizado em obras, do que está sendo realizado de serviço, do quanto está sendo arrecadado, quais as despesas e demais informações. Isso é transparência. Por exemplo, existe um programa que chama Programa Olho no Óleo, onde coleta em todos os setores óleo em garrafa PET. Então, acima de 50 litros, a pessoa pode fazer um cadastro e a Saneago vai arrecadar esse óleo para que ele não seja algo de contaminação. Poucas pessoas sabem desse programa. Não é divulgado. Como é recursos minerais do nosso município, e é uma outorga que damos para a empresa, pastor Elias, então precisamos sim de ter a prestação de contas E aqui tem até propostas, o projeto propõe que seja anualmente. Mas, conversando com alguns colegas, eles até falaram que poderia ser mensalmente. Mas anualmente, isso vai ser estudado nas comissões, já é de bom tamanho. Porque tem as devidas obras em andamento, como vimos, algumas foram entregues, por exemplo, a transposição do rio Capivari para o Piancó, mas tem a ampliação da estação de tratamento de água, a construção de uma nova captação no rio Capivari. Como é que está esse andamento? Como que a gente vai ficar sabendo disso? E existe um marco regulatório, existe um marco que precisa ser acompanhado, que é o marco regulatório da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Anápolis. E isso está previsto numa lei aprovada nessa casa em 2010, sancionada pelo prefeito Gomide na época, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento de Água e da outras providências. Um conselho que a gente não sabe como é que estão as atividades desse conselho. Tem um representante do Poder Legislativo, porém, quem é esse representante? Que novidades ele nos traz para essa casa a respeito do que está acontecendo sobre a água na cidade de Anápolis? Então é importante estarmos atentos, e é esse o compromisso que nós temos com o cidadão, de transparência. Porque no momento em que passamos da política brasileira, o que mais o cidadão, o eleitor, as pessoas querem, dos 23 vereadores, Thaís, desta casa, é transparência, é combate à corrupção e assim por diante. E a Saneago foi alvo de muitas denúncias de corrupção. Claro, quem que fiscaliza a Saneago? Aqui em Anápolis, que faz parte o distrito de Anápolis, tem a gerência do distrito, que é uma linguagem dentro da empresa, do seu organograma, tem que vir aqui anualmente prestar conta daquilo que está fazendo. Dados, valores e assim por diante. Claro, eu conto com apoio, quero contar com apoio de todos os nobres pares para esse projeto, que será feito uma prestação de contas anual pelas pessoas jurídicas de direito público ou privado, porque não sabemos o futuro da água em Anápolis ainda, está sendo debatido, então pode continuar com a Saneago, pode ser municipalizado, como é a proposta de eleição do governo Roberto Naves, como também pode ser privatizado, que eu acho que também seria uma terceira via. Sendo que o projeto coloca a responsabilidade dessa prestação, que serviço público está fazendo em relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. João da Luz, uma parte, Vossa Excelência pediu.
Obrigado, vereador. Conceder a parte. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que todos os prestadores de serviço público na cidade deveriam sim prestar conta. Eu acho que essa casa aqui merece ser ouvida em todos os momentos, em todos os serviços que estão sendo realizados, as responsabilidades com os moradores. Eu acho que nessa casa aqui seria plausível estar prestando conta das realizações na cidade. É só constar que, por exemplo, a Saneago e a Celg, essas grandes concessionárias, elas têm um órgão que é responsável pela prestação de conta, que é o Tribunal de Contas do Estado. De ofício ou de requerimento, a gente pode pedir o esclarecimento de todas as realizações de serviços prestados nos municípios. Então, eu acho interessante a gente apoiar esse projeto seu. Já tem um tribunal para poder fiscalizar, nós vamos ter também o quê? nós vamos ter também a Câmara Municipal para fiscalizar as ações. Porque a gente não vê o TCE vindo aqui para poder esclarecer para nós todos os serviços que estão sendo realizados. Então, eu vejo que é plausível e esse projeto seu me deu até uma luz, deu até uma ideia de apresentarmos um projeto para concessionárias de serviços elétricos da cidade de Anápolis também prestar os serviços aqui.
Conclua, por
prestar, favor. Prestar conta e esclarecer para nós o que está sendo realizado ali com relação ao serviço realizado.
Concluindo a nossa fala, isso vai de encontro também aquilo que amanhã será feito aqui. É a transparência. Se o executivo tem que vir fazer, por que não uma empresa que explora, que cobra por isso, não pode atender a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências.
Conclui, por gentileza, vereador.
Essa lei, presidente Thaís, concluindo, é a que normatiza, com certeza, a proposta que apresentamos aqui. Por isso, eu quero pedir o apoio dos pares e devolver a palavra ao nosso presidente ou presidenta, não sei quem que está em exercício.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Na sequência, passa a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Também cumprimento de uma forma especial pelos nobres pares que fazem presente, todos os nossos colaboradores dessa casa. Quero também fazer um cumprimento especial à imprensa que nos acompanha através do canal 10, a rede, canal da Rádio Manchester e demais rádios, aos internautas e a todos os jornalistas que nos acompanham aqui, Afonso, André, Michel, Xaviere, Evaristo e demais presentes. Quero fazer um cumprimento especial também ao doutor Gilmar Alves, presidente do Conselho de Comunidade da Execução Penal do nosso município, também ao doutor Edmar, ex-procurador do município, o qual a Anápolis deve muito a essa pessoa. Senhor presidente, como nós falamos ontem nas comunicações sobre o ofício 03-2018, que a gente tinha protocolado, encaminhado ao doutor Gilmar Alves, e pedir o assunto principal que possa intervir junto aos poderes legais acerca da ocupação do presídio. Eu quero dizer aos nobres pares e a quem nos ouve nesse momento e nos assiste, que todos os projetos, todos os requerimentos, todos os ofícios que algum de nós o fazemos, nós o fazemos em nome da Câmara Municipal de Anápolis, onde os 23 vereadores estão juntos com o mesmo objetivo de lutar pela nossa cidade, de lutar pelo nosso povo, de lutar pela nossa gente. Quando o vereador propõe alguma lei em benefício da nossa cidade, é a Câmara Municipal que está propondo. Do mesmo jeito, a autoria foi minha do ofício, mas a responsabilidade e o desejo é de cada vereador dessa casa, que realmente nós possamos estarmos unidos em defesa da nossa cidade. Mais uma vez, doutor Gilmar, quero agradecer ao senhor por se fazer presente nessa casa. Mais ainda, dizer que a luta está apenas começando. A luta está apenas começando. Sabemos nós, que teremos muitas dificuldades pela frente. E a luta será intensa em defesa da nossa cidade, em defesa do nosso povo. Sabemos nós que depois que realmente for decretado presídio regional, não tem como mais retornar para ser uma cadeia pública. Não tem como, infelizmente não tem como. A lei é clara. E o doutor Gilmar nos traz hoje, aqui nessa casa, essa lei 19.967, que foi feita às pressas para poder atender o Estado. Nos mostra cada dia mais que o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, talvez não tenha sido coerente com a cidade de Anápolis. Porque cada cidade tem seus problemas. Nós já temos nossos problemas demais aqui. Fico eu pensando se realmente, assim como nós acabamos de ouvir hoje, que desses presos transferidos para Formosa, alguns deles não estavam condenados ainda, quer dizer, estão fazendo coisas ilegal. Para quê? Será só como vínculo político? Ou simplesmente para desafogar, tirar o corpo da reta? Não. Vou ter certeza, nobres pares, que a luta está apenas começando. Creio eu que nós precisamos realmente, presidente Hamilton, marcar uma audiência. Vou muito de encontro à fala do nobre vereador Antônio Gomide dessa necessidade. Porque se nós formos até o governo, se nós formos até o secretário de segurança, uma comissão, com certeza estaremos representando essa casa. Mas com certeza também não terá a mesma força que se ele estiver aqui nessa casa respondendo e ouvindo os 23 vereadores que se fazem presente. Tenho certeza que não estarão todos presentes, exceto a nossa querida vereadora Vilma, por problemas de saúde. Mas eu tenho certeza que os demais 22 vereadores estarão presentes, questionando e pressionando, porque se nós formos até lá, os resultados com certeza não serão os mesmos. Então precisamos sim que o senhor secretário de Segurança Pública venha a esta casa trazer mais detalhamentos, trazer mais informações e ouvir os anseios dessa casa que se fazem representantes do povo da cidade de Anápolis, do município de Anápolis. Podem ter a certeza, senhores vereadores, se realmente esse presídio for confirmado como regional, a cidade de Anápolis, em tão pouco tempo, chorará muito com a violência que será instaurada aqui no município. Nós teremos muitos transtornos, porque presos esses vindo de outros municípios não têm compromisso com a nossa cidade. As famílias vindas de outros municípios não têm um compromisso com a nossa cidade. Aqui virão simplesmente com o objetivo de bagunçarem, para não falar outras coisas piores. Precisamos então estarmos unidos, cada um, cada vereador, firmes, não arredarmos os nossos pés, jamais em defesa da cidade de Anápolis. E só tem um caminho, é que nós tentaremos com todas as nossas forças, impedir que esse presídio realmente caia na mão da regional. E se cair, irmãos, nós não teremos mais como lutar contra. Então precisamos mais uma vez, conclamo a sociedade anapolina, a sociedade de bem, aos poderes, judiciário. Quero também enfatizar a força que a doutora Lara, o empenho que a doutora Lara tem feito em nosso município, juntamente com o doutor Gilmar também, e os demais, as demais autoridades do judiciário. Então, conclamo ao poder judiciário, conclamo aos poderes de bem, conclamo à sociedade, conclamo ao senhor prefeito também, que se una, que o poder também executivo se una a esta casa com toda a intensidade em defesa da nossa cidade e de nossa gente. Então deixo aqui mais uma vez o apelo para que possamos lutarmos e não deixarmos que esse presídio realmente caia na mão da regional, porque aí sabemos que ninguém quer um presídio na sua cidade, mas nós temos aqui que seja realmente uma cadeia para atender as demandas do município, não as demandas do Estado. Então, fico aqui meu apelo, senhor presidente, agradeço, mais uma vez, agradeço a presença do doutor Gilmar, doutora Dimar, realmente são pessoas que fazem a diferença aqui no nosso município. Demais, senhor, em outra oportunidade, agradeço pela tolerância, senhor presidente, e devolvo a palavra, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Lélia Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, faço um cumprimento especial aos nossos internautas, cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Manchester, todos que aqui acompanham a nossa sessão ordinária dessa quarta-feira e última sessão desse mês de fevereiro. Senhor presidente, eu venho no grande expediente para reforçar um pouco essa questão que nós estamos vivendo no Brasil, que é essa questão da falta de segurança. A notícia que nós tivemos na última semana, e que foi manchete de todos os jornais televisivos, escritos, foi com relação à intervenção federal que acontece nesse momento no estado do Rio de Janeiro. Intervenção federal na área de segurança, onde essa intervenção federal atinge Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiro e todas as atividades onde o governo federal vai impor uma força-tarefa para buscar a solução da segurança no estado do Rio de Janeiro. Nós ficamos pensando, e aqui foi alertado ontem por um vereador Leandro, que disse: será que essa intervenção, ela não está mascarando um processo político de onde alguém que não deu conta de passar uma reforma da Previdência, que não tem voto hoje na Câmara Federal, que não tem credibilidade junto ao governo federal, junto à Câmara Federal, ao Congresso Nacional, será que essa manobra não foi uma forma de desviar a atenção? Eu não tenho dúvida, vereador Leandro, que isso tudo faz parte de um grande contexto, onde o governo Temer não teve hoje mais credibilidade e o grande balcão de negócios que ele deveria fazer, né, na teoria que ele teria o ano passado e força que ele teria, era exatamente para tentar passar a Previdência. Só que ele gastou as energias dele para poder livrar das duas denúncias que ele teve no segundo semestre. E com isso, esse balcão de negócios que ele fez com os deputados desgastou a ponto de chegar no ano eleitoral, como no ano 2018, e não ter a força mais de poder negociar e de chegar para os deputados e apresentar a reforma da Previdência. Mas vou dizer aos senhores, essa foi a melhor situação que poderia estar acontecendo nesse momento da não aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que essa é uma situação interessante para que a gente aprofunde esse debate e que não iremos penalizar, como nós já tínhamos feito um debate nessa casa aqui, um pronunciamento, entendendo que a reforma da Previdência, nesse momento, não é realmente boa, da forma como ela está. Ela é boa no sentido do debate, é boa no sentido de buscar soluções para um governo federal, mas na forma do ajuste fiscal, ela prejudica o trabalhador. Então, se tem divergência, é preciso fazer o debate na base, é preciso fazer com que as situações, principalmente os devedores da Previdência, pague primeiro para depois você mudar a lei e penalizar aquele que realmente tem direito à aposentadoria. Nesse sentido, esse debate está colocado e essa prorrogação, essa suspensão desse debate da reforma da Previdência, eu acho que nós ganhamos. Nós, que eu falo, Poder Legislativo, porque a Câmara Federal deu um sinal para o presidente Temer que não votaria a Previdência. E por isso ele mudou de pauta. Por isso ele passou a pauta agora para a segurança. E nesse momento a segurança é um problema. Problema não só no Rio de Janeiro com a intervenção, problema não só no estado de Goiás, mas problema também aqui na nossa cidade, Anápolis. Nós tivemos em 2017 a cidade com maior mortes violentas em 2017, e agora no ano 2018 nós temos em menos de 50 dias mais de 33 mortes violentas na nossa cidade. Obviamente nós precisamos de uma resposta urgente do governo do estado, nós precisamos de uma reforma, de uma resposta urgente do poder público municipal, porque são as autoridades máximas da nossa cidade. E nós, no Poder Legislativo, precisamos cobrar isso, porque essa é a grande demanda, esse é o problema da nossa cidade, a falta de segurança na nossa cidade. E aqui nós poderíamos estender essa discussão. Quando a gente fala do estado, nós sempre cobramos aumento do efetivo da Polícia Militar, melhores condições de trabalho da Polícia Civil, condições para que a gente possa ter mais viatura na cidade. E isso é um pedido, se brincar, nesses últimos 10 anos, esse é a lista de pedidos para o governo do estado. E nesse intervalo aconteceu essa questão do presídio, onde a cidade de Anápolis doou um terreno para que pudéssemos resolver o problema da cadeia pública, que não era da cidade, mas que a cidade tinha assumido alguns anos atrás e que nós precisávamos resolver o problema da cadeia pública. E a solução era o quê? O governo do estado nos ajudar na construção para podermos desafogar a cadeia ali do Recanto do Sol. Paz, meus senhores, que mesmo com tudo isso, com a doação, com a disposição do município em doar esse terreno, hoje nós estamos aqui discutindo de que forma nós vamos viabilizar essa solução para a cidade de Aná, para dar mais segurança à nossa população. Qual foi a cidade do estado de Goiás que doou um terreno para o estado para poder resolver o problema da cadeia pública da sua cidade? Goiânia? Não. Rio Verde? Não. Jataí? Não. Aparecida? Não. Foi Anápolis. Então Anápolis tem sim o direito de reivindicar junto ao governo do estado, mesmo com a lei estadual. Anápolis tem um diferencial. Nós queremos um tratamento diferente, porque nós do município fizemos um sacrifício maior que os outros municípios. Mesmo com a lei estadual, nós temos o direito de cobrar do governador, cobrar do secretário de Segurança Pública, aquilo que nós ofertamos ao estado e facilitamos para que houvesse a construção aqui na nossa cidade, para resolver o problema de quem? Da nossa cidade. Então esse argumento é um argumento bom, é um argumento que nos fortalece e é um argumento que nós precisamos utilizar, porque nenhuma outra cidade do estado de Goiás, quando precisou do município para resolver o problema da construção, que era a verba do governo federal naquela oportunidade, nenhum outro município o fez. Anápolis fez, porque queria resolver não o problema do estado, resolveu o problema de um problema crônico que naquele momento estava cobrando da gente. Mas eu fico aqui a pensar, se dessa forma nós podemos cobrar do governador, podemos cobrar do secretário de Segurança Pública, nós aqui na Câmara Municipal temos esse compromisso, e aqui reforçando esse compromisso de poder buscar uma solução antes que ocupe esse presídio da nossa cidade. Mas por outro lado, aqui em Anápolis também
nós precisamos debruçar para buscar soluções para a segurança da nossa população. Por exemplo, a questão do vídeo monitoramento, ela foi uma solução dentro do município para que nós possamos ter mais segurança. E nós sabemos que essas câmaras hoje estão desligadas. Essas câmaras hoje não estão funcionando. Então nós precisamos fazer com que todas as ferramentas, elas possam estar funcionando. Nós precisamos que os programas sociais da nossa cidade, como o PET, possam aumentar os seus núcleos e não diminuir. Por exemplo, no bairro de Lourdes, nós tínhamos no PET quase 200 crianças ali. Hoje, nós não temos nem 50 crianças no PET. Essas crianças é que são pessoas que amanhã podem estar na rua, amanhã pode estar facilitação das drogas, e esses programas sociais são importantes. E é da nossa responsabilidade do município. A questão do programa Cidadão do Futuro, um programa extremamente importante, há mais de 7 anos instalado nessa cidade. Se não gosta do nome, troca o nome, mas não acabe com o programa. Nós tivemos, no final do ano passado, em 2017, apenas um pouco mais de 70 formandos. Nós sabemos que o Cidadão do Futuro, esse programa, ele tem inscrição para 250 jovens, de 13 até 17 anos. Então é um programa importante que nós precisamos reforçar. E isso demanda de quê? Demanda uma atuação da Prefeitura. Então eu percebo que tudo isso vem de encontro. A questão do Governo do Estado, essa atitude do Governo Federal não ajuda o Estado de Goiás e não ajuda os municípios, porque a intervenção federal, ela não é modelo para resolver problemas de segurança, mas nós precisamos buscar, aqui sim, desde a questão do presídio, desde a questão das viaturas, cobrar sim o aumento policial efetivo, seja as condições de trabalho da Polícia Civil, mas também fazer o diferencial na cidade, principalmente unindo e articulando os programas sociais para não deixarmos os jovens e as crianças na rua do nosso município.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador Pastor Elias faça a versão de coro para a abertura da ordem do dia.
Versão de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Desmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Valdete, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar, vereador Domingo de Paula, vereador Lélio Avarenga, vereador Eliner Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Américo Ferreira, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro e vereadora professora Geli. E vereador Luiz Lacerda. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Antes das deliberações constantes da pauta, foi protocolada na Câmara, no último dia 19 de fevereiro, um requerimento de licença para tratar da saúde da vereadora Vilma Rodrigues. O nosso regimento preconiza que essa licença tem que ser referendada pelo plenário. Então, só para que possamos esclarecer, entre o dia 5 de fevereiro, que foi a primeira sessão ordinária do mês de fevereiro, que era a primeira data que efetivamente o vereador tinha que se apresentar ao plenário, até o dia 18 de fevereiro, foi apresentado a documentação médica que justifica a ausência da vereadora nesse período. Como, infelizmente, a ausência necessitou ser prolongada, ela protocolou no dia 19 de fevereiro um requerimento de licença para tratar da saúde pelo período de 30 dias. Então, eu vou colocar a apreciação do plenário, a licença, pedido de licença da vereadora Vilma, que foi subscrita pelo líder do PSC, vereador Lélio Varenga, pelo prazo de 30 dias, a efetivar-se a partir da data do requerimento, ou seja, 19 de fevereiro. Para que não haja nenhum tipo de especulações, nenhum tipo de conversas a esse respeito, eu quero explicar também como que funciona os próximos passos.
nos termos da lei orgânica e do regimento interno, com a licença agora de 30 dias, não há a convocação de suplente. A convocação de suplente, caso haja necessidade, Deus queira que não. No dia que escoar a licença de 30 dias, de prorrogação dessa licença por mais 30 dias ou pelo mais o prazo que a equipe médica e a família e ela julgar necessário, aí sim temos o prazo de 15 dias para convocação da posse para o suplente. Então, a partir de 19, 30 dias, escoa no dia 21 de março. Então, em 21 de março, encerra o prazo de licença da vereadora Vilma. Nessa licença que vai ser apreciada pelo plenário nesta manhã. Então, caso haja necessidade da prorrogação da licença, aí sim possamos convocar o suplente do Partido Social Cristão, né, do PSC. Então, estou aqui colocando a apreciação do plenário, no termos do regimento, o pedido de licença da vereadora Vilma pelo prazo de 30 dias a efetivar-se a partir da data do requerimento, ou seja, 19 de fevereiro. Os contrários se manifestem. Então, está aprovado e a vereadora Vilma Rodrigues Correia está oficialmente de licença a partir do dia 19 de fevereiro de 2018. Alguma dúvida a respeito desse procedimento? Porque eu sei que nos bastidores aí, vez por outra, nos grupos do WhatsApp, às vezes fica algum tipo de comentário e para a gente não tenha nenhum tipo de dúvida, né, com a licença a partir de 19 até 21 de março vence a licença. Caso haja necessidade de prorrogação, aí sim, a partir de então, poderá se convocar o suplente. Deus queira que até no dia 21 de março ele seja apta a retornar às suas atividades e possa regularmente desenvolver seu mandato para qual foi eleita pelo povo anapolino.
Presidente.
Sim, vereador.
Apenas para ficar bem claro aí para quem está nos ouvindo, essa licença da agora, ela ainda é licença para tratamento de saúde ou é para interesse particular?
Licença para tratamento de saúde.
Para tratamento
de saúde.
Nos
termos do artigo 26, inciso 1º da lei orgânica e artigo 80 do regimento interno da casa.
Obrigado, presidente.
Isso, presidente.
Sim, vereador Lélio.
Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer ao nobre vereador Luiz Lacerda, todos nós sabemos que a nossa querida vereadora Vilma passou por uma processo cirúrgico, retirado de um tumor, e que está em fase de recuperação e que ainda não está em condições de retornar a esta casa. Então, por questão de saúde mesmo, peçamos a Deus que, assim, vencido esse prazo, ela possa estar conosco aqui novamente nessa luta em prol da cidade de Anápolis, lutando aqui sempre em prol de nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Então, com a aprovação do plenário da licença, passo a palavra para o secretário para a deliberação dos demais projetos e constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 177 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Mamães de Anápolis.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania anapolina ao padre Giovanni Alexandre de Souza e determina outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão Constituição e Justiça e Educação.
O projeto está em discussão.
Tinha, senhor presidente.
Com a palavra, o autor, o vereador Lélio Varenga.
Padre Giovanni é conhecido de muitas pessoas, esteve conosco na paróquia de São José Operário por muitos anos. Uma pessoa que tem, por muitos e muitos anos, tem tido um papel importantíssimo na parte social, tanto na parte educacional, como escolas, também na parte de questões interessantíssimas que eu sempre falo. Ele é um pouco diferenciado na parte de caridade, a pessoa que realmente faz com que a gente tenha orgulho de poder ter pessoas assim como o Padre Giovanni fazendo parte da sociedade anapolina. Então, com muito prazer, eu peço aos nobres pares que realmente possam realmente votar em favor desse título. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Lizia Borges está ausente. Luiz Lacerda.
Presidente, sou favorável. Gostaria, como costumo fazer, a cidade natal do pastor Giovanni, por favor. Para aqueles que estão nos ouvindo, não para nós.
Na verdade, padre Giovanni, né?
Padre Giovanni.
Você falou pastor? Ele é de Jurema, Pernambuco.
É o padre, é porque eu vi aqui, é o PE,
é
não
autoridade
PR.
Autoridade eclesiástica.
É. Obrigado.
Onde é, presidente? Não entendi?
Jurema, Pernambuco.
Pernambucano. Bacana.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto para a líder do MDB nessa casa, é Minnie Rosa.
Vereador Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Proclamo o resultado. Com 20 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento do vereador Américo à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a revisão da iluminação do Parque Ambiental da Jaiara, no bairro Vila Jaiara. Vereador Hamilton Filho, solicitando a gerência de iluminação pública, solicitando o serviço de troca de lâmpadas na rua MN13, quadra 7, lote 12, bairro Morada Nova. Vereador Domingos Paula, a Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de roçagem na Avenida Perimetral, quadra 37, no bairro São Carlos, segunda etapa. Vereador Antônio Gomide, a Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada na Vila Norte. Vereador Antônio Gomide, a Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada em poste na Vila Jaiara. Vereador Antônio Gomide, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na rua Benigno Ribeiro, quadra 21, lote 20, Jardim dos Ipês. Vereador Antônio Gomide, a Companhia Municipal de Trânsito, solicitando sinalização na Avenida Ilha Formosa, setor aeroporto. Vereador Deusmar Japão, a Divisão de Iluminação, solicitando troca de lâmpada na rua Amazonas, 1227, no centro. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Professor Roberto Mange, 190 e 152, no centro. Vereador Jackson Charles, a Secretaria, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, MTT, solicitando redutor de velocidade, lombofaixa, na Avenida Paraguai, quadra 140, número 28, Vila Formosa, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, a CMTT, solicitando uma rotatória na rua Almiro de Amorim, quadra 39, lote 1, conjunto Filósofo Machado, com fotos também em anexo. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos da rua 2, quadra 29, lote 7, residencial Arco-Íris. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua Iago Rodrigues Moreira, quadra 39, lote 14, bairro Setor Sul, terceira etapa. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando troca de lâmpada no poste da rua RA8, quadra 8, lote 7, bairro Residencial Araguaia. Vereador Pastor Elias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, solicitando limpeza e revitalização no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, Matinha. Vereador Pastor Elias, A Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina, e Canteiro Central, na Avenida 10, Jardim Progresso. Vereador Pastor Elias, ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal GGM, solicitando implantação de sistema de segurança no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo Matinha. Vereador Pastor Elias, ao vice-governador do Estado, Dr. José Hérito de Figueiredo, solicitando reforço no patrulhamento escolar das áreas que estão na circunscrição do 4º e 28º Batalhão. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professor Gilberto.
Questão de ordem.
Sim.
Nós temos um regimento, os requerimentos têm 90 dias para não ser repetido o mesmo teor. Eu apresentei um requerimento desse mesmo teor no Parque da Matinha há poucos dias. Eu peço que seja revisto na diretoria legislativa. E fica repetição de requerimento, o mesmo pedido. E o regimento fala que em 90 dias...
Só para ficar claro, qual o requerimento que é, Brasil?
Sistema de iluminação do Parque da Matinha.
Eu vou pedir para...
Só para confirmar, porque...
Só questionando o regimento, senhor presidente. Como do novo vereador Jean foi o primeiro, então esse requerimento dele, infelizmente, não podia ter chegado aqui, mas chegou e já está prejudicado.
O outro requerimento do senhor foi esse ano ainda?
Segunda-feira.
Não, eu estou perguntando... Não,
exatamente. Esse ano, na segunda-feira, nós aprovamos. Revitalização, troca do sistema de lá...
Nós vamos sobrestar o requerimento para a gente verificar e se realmente houve duplicidade, ele fica prejudicado. Caso não houve, a gente retorne para a pauta da segunda-feira.
Ok.
Então, o requerimento questionado pelo vereador Jean Carlos está retirado da pauta de votação. E caso ele realmente foi duplicidade, ele fica prejudicado. E se não, entra na pauta da próxima segunda-feira, solicita a diretoria legislativa que já faça a devida verificação. Os demais requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, votação simbólica, os contrários se manifestem, são aprovados pela unanimidade dos presentes.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, ao vereador Jackson Charles.
Eu faço uso da palavra pela ordem, presidente, para abordar alguns assuntos levados à tribuna pelo vereador Gomide, quando ele fez críticas à redução de alguns programas sociais do governo municipal. Era apenas... desconhecer totalmente dos dados apresentados pelo vereador, e quero aqui, por exemplo, cidadão do futuro, mencionado pelo vereador, ele está sendo ampliado agora para mais 60 crianças. No entanto, com uma seleção com maior rigor, sem apadrinhamento e com maior transparência, onde a situação socioeconômica ela tem um valor agregado maior na escolha dessas crianças. Eu não conheço nenhum vereador aqui que tenha feito uma indicação para um cidadão do futuro nessa gestão. Então, a forma de seleção apresentada está, inclusive, tirando o chamado apadrinhamento político, dando oportunidade aos jovens, realmente, de baixa renda que precisam do programa. Quanto ao serviço de convivência, que... A lei exigia na ordem de 1.975 crianças, já está chegando na casa de 2.300, com detalhes. Está sendo ampliada com mais duas unidades que serão inauguradas nos próximos dias, que é o Summerville e o Industrial. E também, dentro do programa de inauguração, que será agora feito no Promissão para aproveitar um prédio subutilizado do município há vários anos, eu diria que há mais de 10 anos, um prédio construído no Promissão, porque uma unidade, entre aspas, que funcionava no Santos Dumont, que na verdade não era unidade de centro de convivência, os meninos eram jogados na rua, foi impedida de funcionar devido à situação estrutural do local. E agora serão atendidos tanto as crianças do Santos Dumont quanto do Promissão, nessa nova unidade que será feita na unidade que é naquela prédio subutilizado lá no bairro Santos Dumont, que é de conhecimento da maioria dos vereadores, principalmente os vereadores mais antigos. Também está sendo ampliado o programa do Bombeiro Mirim, com mais 70 crianças. Estou dizendo isso porque não há necessidade de mudar nome de programa, como o vereador mencionou. Não há necessidade. Bombeiro Mirim continua Bombeiro Mirim. O esporte para todos, mencionado pelo vereador, vai ser ampliado agora com esporte e ação, com aproveitamento de mais 2 mil crianças a mais, que vai atender realmente, efetivamente, quem precisa. Então, não tem diminuição muito nenhuma de um programa social, muito pelo contrário, é ampliação. Mas, mais que isso, a padaria antiga, que funcionava precariamente, vai ser transformada agora na escola padaria. Então, eu não sei de onde o senhor tirou esses dados, vereador. Eu quero dizer que nós desconhecemos seus dados e ele não condiz com a verdade daquilo que a administração está aplicando hoje e que a população verá o resultado, e essa Câmara também, que inclusive seremos convidados para a realização da inauguração dessas unidades do Centro de Convivência. Deu a palavra.
Obrigado.
Ordem, presidente.
Oi?
Para ordem.
Ok. Na verdade, a professora Geria está escrita pelo PT aqui.
Representa. O professor Geri me representa.
Vereador Jacques, só uma correção, não seria o local ocioso, seria no Promissão, não?
Falei Promissão.
Você falou Santos Dumont.
Não. Eu disse que será feito no Promissão para atender, inclusive, o Santos Dumont e o Promissão.
E o Monte Sinai.
E o Monte Sinai também, exatamente.
Obrigado. Não, eu falei Promissão. Precisa falar pela ordem, pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero lamentar pelo PMN a morte na manhã dessa quarta-feira do evangelista americano Billy Graham, que morre aos 99 anos. Reverendo, como conhecido Billy Graham, foi conselheiro de presidentes dos Estados Unidos e pregou para milhões de pessoas no mundo todo. Ele foi conselheiro espiritual de diversos presidentes e com certeza deixa a sua história nessa, marcando essa geração. Então, para você ver a importância da história desse reverendo, cerca de 77 milhões de pessoas o assistiram pessoalmente. E outras 215 milhões de pessoas viram seus discursos pela TV e assim por diante. Ele tornou o capelão da Casa Branca, que é o centro político do mundo, para todos os presidentes desde 1945, além de ter encontrado com diversos líderes mundiais. Isso é a notícia do G1, da Globo. E com certeza a gente lamenta a morte, mas sabe que ele está muito bem, ele está com certeza nos braços de Deus. Então, Billy Graham, deixa a sua história, deixa o seu legado, e com certeza a professora Geli marcou essa geração, reverendo Billy Graham. Devolvo a palavra, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Liderança do PT, vereadora professora Geli.
Bem, eu ia falar também pelas comunicações, o meu líder, Antônio Gomide, poderia utilizar pela ordem. Mas eu quero usar a palavra pela ordem para ressaltar a sessão solene que faremos realizar na sexta-feira aqui na Casa de Leis. Infelizmente, ela não apareceu hoje na pauta. Nós estaremos aqui, uma sessão solene, em homenagem ao Rotary Clube. É uma lei que foi aprovada também aqui nessa casa, instituindo o Dia Municipal do Rotary. Então, nós queremos convidar todos os pares para poder participar conosco dessa sessão solene, na sexta-feira, às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela. Então, apenas para fazer esse convite, ressaltar, porque não está na pauta, faltou hoje, a pauta está muito extensa aí, faltou, infelizmente, apesar de ter a audiência pública que vai ser realizada pela manhã também, aqui, de iniciativa do vereador Teles Júnior. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli.
Na verdade, eu queria só complementar um assunto, presidente, pela ordem também.
no que diz respeito à fala do vereador sobre as câmaras de vigilância. Também não é verdade que elas estão desligadas. O que está acontecendo com algumas câmaras é a substituição dos do programa. Então, para substituir o programa, obviamente, há necessidade de desligar, mas não que esteja desligando câmara, muito pelo contrário. Câmara é importante. Se tem um setor que a administração tem investido muito, é no GGM, a cidade sabe disso. Entendeu? Então, eu queria só dizer que não há nenhuma câmara desligada, ou por propósito, ou porque não tenha que funcionar. Está havendo a substituição do programa e, obviamente, naquela câmara que está fazendo a substituição, é necessário desligar, mas só para a substituição ela volta a funcionar normalmente e com a melhor eficácia. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora encerrado o espaço da ordem do dia e abre as comunicações. As comunicações, para fazer o direito de resposta, que é um dos objetivos das comunicações, falar sobre os temas discutidos na sessão, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, nós levantamos uma questão aqui importante sobre segurança, e eu entendo que o município cumpre um papel importante em agregar aquilo que nós já temos para melhorar. E às vezes a pessoa diz assim, olha, está faltando com a verdade. A verdade são os fatos nas ruas. A população que conhece os programas sociais da nossa cidade sabe o quanto nós perdemos dos programas sociais nesse último ano. Basta falar que a secretária de Desenvolvimento Social saiu e não foi substituída. Tem um interino lá, que é o presidente do ICE, é o mesmo secretário de Desenvolvimento Social. Ou seja, só aí já tem uma perda muito grande, porque não tem um secretário especificamente olhando os programas sociais. Então é importante a gente olhar aquilo que existia e aquilo... Nós queremos que os programas sociais aumentem. O PET reduziu. Essa é uma realidade. O PET do setor industrial, que funcionava na antiga creche, que foi inaugurada pelo Hernani de Paula, naquela antiga creche, no ano de 2017, ela ficou depredada. E foi depredada no ano de 2016. Até 2016 ela funcionava. Então é importante a gente entender isso. Inclusive não era na minha gestão, não. Era depois da minha gestão. Então é importante a gente entender esse tipo de situação. Crianças que estão vindo do setor industrial, que são colocadas em ônibus, e vêm para a Vila Formosa. Isso não existia. Então é isso que nós estamos falando aqui nessa casa. Essa questão das câmaras, nós temos hoje oito meses, que a Claro não está sendo paga pela questão do pagamento das câmaras. Tem 8 meses. O último pagamento que a prefeitura fez para as câmaras da Claro foi no primeiro semestre de 2017. Então tem problemas. Qual que é o problema da gente levantar essas questões aqui nessa casa? É aqui a casa do debate. Isso não é falta de verdade. Pelo contrário, são os fatos. É só buscar os documentos. Nós temos os documentos. Para falar, nós temos documentos, claro. E os programas sociais, é só perguntar à população. Aqui não tem que ficar aprovando nada para ninguém. Aqui nós precisamos falar aquilo que nós sentimos e estamos vendo. Nós estamos fazendo um debate para a cidade. E quando nós falamos que os programas sociais funcionando resolve e dá mais segurança à população, é porque nós queremos dizer que o problema de segurança não pode passar só pela polícia militar e polícia civil. A segurança passa necessariamente por programas de qualificação, por PET, programa de erradicação do trabalho infantil, por cidadão do futuro. Ora, em 2017, nós não tivemos lá 250 vagas ocupadas. Então é a realidade. É isso que nós estamos dizendo. Nós queremos que amplie para 500, 600, ótimo. Mas que verdadeiramente essas vagas sejam ocupadas. E que as crianças nossas possam ter a segurança aqui na nossa cidade. O programa social cumpre esse papel.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Nas comunicações, está inscrito o vereador Lélio Varenga, Jackson Charles e Tere Júnior. Com a palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, as comunicações, senhor presidente, é convidar a todos que nos acompanham nesse momento para uma grande reunião hoje do PSC, Partido Social Cristão, teremos aqui nessa casa, a partir das 19 horas, onde traremos novos filiados, novas propostas, direção às próximas eleições
estão se aproximando. Então convido a todos os simpatizantes do PSC, Partido Social Cristão, que possa estar conosco aqui a partir das 19 horas aqui nessa casa para discutirmos. Você que é simpatizante, quer se filiar ao PSC, será um grande prazer tê-los conosco aqui para podermos debatermos projetos, debatermos soluções para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, convido a todos a partir das 19 horas aqui no plenário de Teotônio Vilela para a reunião do PSC, Partido Social Cristão. Então, agradeço, senhor presidente. Obrigado pela parte.
Obrigado, Lélio. As comunicações, vereador Jackson Charles.
Ô, presidente, ninguém aqui está querendo o direito de ninguém falar, não, porque falar até papagaio fala. Só que para falar, fala a verdade. Falar que o programa de convivência acabou e diminuiu, não é verdade. Está aí ampliando. Falou aqui do industrial. O industrial vai ser inaugurado agora uma nova sede e nós receberemos agora o convite dele. Por quê? Porque estava em situação precária, não podia receber criança lá. Por exemplo, Santos Dumont. Eu fui lá no Santos Dumont em 2016 e 2015 e fiz discurso na tribuna e pedi para o prefeito, fecha, fecha porque os meninos estão no meio da rua, o tijolo vai cair na cabeça dele, vai tomar choque no fio que está desencapado. Eu pergunto para você, é melhor fechar e abrir unidade decente ou deixar essas crianças morrerem lá com o tijolo na cabeça? Que era o que acontecia no Santos Dumont. Graças a Deus não chegou a morrer nenhuma criança, mas a gente tem que gritar antes de morrer, né? Então, não há. Muito pelo contrário, o vereador está enganado. Existe, sim, uma ampliação dos programas sociais. Claro, tem alguns programas que, para serem ampliados, ele precisa de alguma alteração. Por exemplo, que é o programa Esporte e Ação, que o senhor, inclusive, vai subir naquela tribuna e elogiar pelo novo programa Esporte e Ação. Quer dizer, se tiver humildade de entender que não somente nós somos capazes de fazer as coisas. Todo mundo é capaz de fazer. Todo mundo tem condição de fazer. Do mais o simples ao mais humilde. Basta ter coração e responsabilidade. Então, não há nenhuma redução de programa social. Muito pelo contrário. Muitos programas sociais haverão de acontecer a partir desse ano, que com certeza, não vou dizer que serão melhores aos que foram aplicados, porque os que foram aplicados tiveram um papel importante na sua aplicação e foi importante para a sociedade. Mas serão ampliados e novos programas serão feitos. Mas não dizer que somente eu fiz, somente eu vou fazer e que ninguém mais faz. Que não é isso que eu estou dizendo, que não é verdade. Porque eu estou acompanhando, tenho dados e posso confirmar que os programas estão ampliando. A exemplo do Bombeiro Mirim, a exemplo do Cidadão do Futuro, que vai ampliar com mais 60 pessoas. Então, na verdade, quando eu digo que não é verdade, são essas falas. Mas que alguns programas precisam de readaptação para serem ampliados. Que é o caso, por exemplo, do Bolsa, do Bolsa Esporte, o Esporte para Todos, que terá o nome agora de Esporte e Ação. Devo a palavra, Zé.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nas comunicações, vereador Tele Júnior.
Presidente, quero, pelas comunicações, fazer o convite em especial aos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa e também aos demais parlamentares, lembrando a população que nos ouve, que sexta-feira, como amanhã é uma extraordinária, na sexta-feira, às 9 horas, terá audiência pública aqui na Câmara, no plenário, para discutir o andamento da reforma do mercado municipal. Então, a gente precisa trazer os esclarecimentos, tirar as dúvidas dos próprios empreendedores que ali estão, comerciantes, pensionários, os clientes anapolinos que frequentam o mercado municipal. Então, com certeza, cada pessoa, a professora Geli já foi procurada em relação a essa discussão, muitos outros vereadores já chegou de mim e falou, Teles, precisa, tem pessoas ali preocupadas com essa discussão. Então, com certeza, a gente precisa participar ativamente com o Poder Legislativo do andamento, do acompanhamento de como se dará esta reforma. A gente
aguarda que o Poder Executivo, presidente Hamilton, para poder fazer essa discussão. A gente aguarda aqui o Poder Judiciário também para fazer essa discussão. E a gente, com o Poder Legislativo, Lélia Alvarenga, vamos estar do início ao final fazendo e participando, fiscalizando, cobrando, lá do povo, com certeza, do lado da qualidade de vida. O mercado municipal representa a cultura da cidade. O mercado municipal representa a história da cidade de Anápolis. E nós não podemos deixar isso morrer. Temos que participar, temos que preocupar com isso. Ali está parte do desenvolvimento econômico. E faz um desenvolvimento econômico muito bonito, muito lindo. Famílias. E com certeza a gente precisa entender como se dará, Luiz Lacerda, essa reforma, como vai acontecer, os prazos e assim por diante. Eu acredito que o Executivo tem uma boa intenção, as secretarias envolvidas, não sei se será de obras, não sei se será de desenvolvimento econômico, não sei se já é o novo secretário, como o próprio presidente da Câmara aquele dia colocou, que a audiência poderia ser já com o novo secretário de desenvolvimento econômico. Mas, Valdete, parece que ainda não aconteceu isso. Então a gente espera, o responsável maior é o prefeito. Então ele vai nomear alguém para estar aqui, com certeza. É um importante projeto, é um lindo projeto. E a gente ouvindo todas as partes e participando, tirando dúvida. Tem muita dúvida em relação àquilo ali, por parte dos permissionários. E, presidente Hamilton, o nosso compromisso nessa casa é com a população, é com o povo. E, com certeza, estamos aqui desempenhando esse papel. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Tere Júnior. Declaro encerrado as comunicações, encerrada a presente sessão. Se o proteção de Deus, convoco outra para o próximo dia 26, no horário regimental. Uma sessão ordinária no próximo dia 26. Amanhã, prestação de contas, executivo, a partir das 10 horas, aqui no plenário.